Já resolvemos o que acontece quando a gente chega no equilíbrio de mercado, ou seja, encontro entre produtores, firmas e consumidores, compradores, que nos dá o equilíbrio de mercado. No entanto, existe um outro agente econômico que também pode interferir com o equilíbrio de mercado, que é o governo. Vocês lembram que eu falei que em microeconomia a gente trabalha tanto consumidores quanto firmas e também alguma influência do governo sobre a demanda e oferta nesses mercados. Pois bem, a gente vai ver agora como o governo influencia esse equilíbrio de mercado. E tem basicamente duas formas pelas quais ele influencia esse equilíbrio de mercado. A primeira forma é quando ele estipula um preço mínimo ou um teto máximo de preço. É um mecanismo de controle de preços que o governo está impondo neste mercado. Estes dois mecanismos de controle de preços, o preço mínimo e o teto máximo, eles são estipulados por lei ou norma e são colocados dentro desse mercado como algo obrigatório. Mas ele pode ser obrigatório, mas não compulsório. Vejamos por quê. Por exemplo, se a gente tem um preço mínimo, vamos pegar lá o nosso equilíbrio de mercado normal, no nosso mercado de garrafinhas de água, e vamos colocar um preço mínimo. Colocamos um preço mínimo aqui embaixo, de R$ 1, por exemplo. O preço mínimo ele vai dizer que você pode cobrar qualquer preço daqui para cima. Então, se desse preço mínimo 1 para cima eu posso cobrar qualquer valor, isso inclui o preço de equilíbrio de mercado. Percebam que se o preço mínimo ele vai incluir o preço de equilíbrio de mercado, é o que se chama de preço mínimo não compulsório. Porque como ele inclui o preço de mercado, a gente já estava obedecendo esse preço mínimo, mesmo sem ter qualquer interferência do governo. Um exemplo de preço mínimo que a gente tem na realidade é o salário mínimo. Por exemplo, seria como se este mercado que a gente está representando aqui fosse o mercado de trabalho e o salário mínimo fosse o preço mínimo. Vocês vão se formar, vocês vão ser mão de obra altamente especializada, o salário mínimo está abaixo do que vocês esperam ganhar. Vocês não se preocupam tanto com as políticas de salário mínimo, se torna algo não compulsório para vocês. Agora, vamos supor que a gente está olhando para um mercado de trabalho que é um pouco diferente. A gente está olhando para um mercado de trabalho que está estipulando um preço mínimo que está acima do equilíbrio de mercado. Por exemplo, um mercado de trabalho de baixa qualificação. Esse mercado de trabalho, ele vai ter um preço mínimo, um salário mínimo que estará acima do preço de equilíbrio. Então lembre-se, o preço mínimo ele permite que você cobre qualquer valor acima dele. No nosso caso, esse preço mínimo não inclui o preço de equilíbrio de mercado. O problema é que isso se torna um preço mínimo compulsório, porque como eu não posso cobrar o preço de equilíbrio de mercado que a gente tinha aqui, o pessoal da oferta dessa mão de obra, uma vez que vê um preço mínimo tão alto, vai falar: bom, eu quero ofertar mais unidades deste produto do que normalmente. E o pessoal da demanda vai falar: bom, mas por esse preço tão alto, eu quero comprar menos quantidades do que antes. Então percebam que esse desencontro entre quantidade ofertada e quantidade demandada vai dar um excesso deste produto ou serviço no mercado. Isso normalmente resvala para a criação de mercados informais, como o mercado de trabalho informal. No entanto, a maior importância do salário mínimo é que ele é usado muito como sinalização, como uma forma de o governo sinalizar o que é o mínimo do padrão de vida que as pessoas deveriam ter para políticas públicas, como, por exemplo, de previdência. Então, o salário mínimo ele tem uma importância que vai além de só sua utilização no mercado de trabalho. Caso vocês não saibam, o salário mínimo ele foi baseado em estudos de alimentação e nutrição. O principal proponente do salário mínimo foi o Josué de Castro, na década de 30, um médico pernambucano, que foi contratado pelo proprietário da fábrica para dar diagnóstico de por que os trabalhadores estavam produzindo tão pouco. E ele chegou numa conclusão muito triste de que tinham pouca produtividade pela fome e pela desnutrição. E ele, ao longo do tempo vai produzindo um conjunto de evidências, fazendo pesquisas sobre as condições de vida das classes trabalhadoras, tanto no Recife quanto no Rio de Janeiro. Na mesma época, também aqui em São Paulo, foram feitas pesquisas por outros pesquisadores que fundam a Faculdade de Saúde Pública sobre as condições de vida das classes trabalhadoras na cidade de São Paulo, e eles chegam às mesmas conclusões, que as pessoas das classes trabalhadoras têm muito pouco dinheiro para a sobrevivência diária, portanto, estão desnutridos e com fome, não tem como ter um bom rendimento no trabalho. E a partir daí começa-se a defender muito enfaticamente o estabelecimento de um salário mínimo como uma forma de sinalizar o mínimo de condições de vida que as pessoas têm que ter no seu cotidiano. Inicialmente começa com um salário mínimo em nível individual do trabalhador, depois ele passa a prever que vai dar conta das necessidades da família. Continuando então, percebam, existe uma diferença entre o preço mínimo não compulsório e o preço mínimo compulsório. Por outro lado, suponhamos que a gente tem um teto máximo bem alto. O teto máximo de preços, como o próprio nome diz, é o limite do preço máximo que você pode cobrar. Então, você pode cobrar dali para baixo. E, portanto, nesse caso aqui, o teto máximo vai incluir o preço de equilíbrio de mercado, passa a ser, portanto, um teto máximo não compulsório. Agora, vamos ver o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um teto máximo muito baixo. Ele continua com a mesma lógica. Você pode cobrar dali para baixo qualquer valor. Só que nesse caso, não inclui o preço de equilíbrio de mercado. Ele se torna um teto máximo compulsório, o que vai fazer com que ocorra uma escassez do bem, porque o pessoal da demanda quer comprar mais unidades do bem, uma vez que ele está barato. E o pessoal da oferta quer vender uma quantidade menor, uma vez que não está cobrindo nem os custos de produção. Duas situações nas quais ocorreu teto máximo. Uma que ocorre ainda hoje, que é teto máximo de preços de medicamentos. No entanto, os tetos máximos de preços de medicamentos, eles são muito mais tetos máximos não compulsórios, como este aqui. Por quê? Porque eles são conversados entre empresas farmacêuticas e governo para estipular um teto máximo de preços que, quando chegar no varejo lá na frente para as pessoas comprarem na farmácia, esse produto não terá um preço muito alto, uma vez que medicamento é algo que a gente tem que obrigatoriamente consumir. Por outro lado, um teto máximo que foi compulsório foi quando a gente teve congelamento de preços no Brasil. Na época da inflação, quando a gente teve congelamento de preços, os congelamentos de preços, eles geravam um problema de escassez do bem, porque a inflação dos custos fazia com que o custo de produção fosse mais alto do que aquele preço que foi estipulado como teto máximo no mercado, e aí firmas tiravam produtos do mercado, reduziam a oferta. O que acontecia muito, a gente tinha mercado informal aqui com cobrança de ágio nesses produtos que estavam com tabelamento de preço. Então você tinha ágio, mercados informais, e às vezes com o ágio você tinha até cobrança de preços acima do que seria o equilíbrio de mercado se tivesse o preço liberado. Então percebam que os mecanismos de controles de preços, tanto preço mínimo quanto teto máximo, eles servem muito mais como sinalizadores das políticas públicas do que efetivamente como algo que vai resolver o problema. Além do preço mínimo e do teto máximo, a gente tem impostos e subsídios, que são as políticas tributárias do governo. Então, os impostos e subsídios, eles vão movimentar a curva de oferta ou a curva de demanda inteira, dependendo se for um imposto ou subsídio sobre a compra do produto ou sobre a venda do produto. Se eles forem um imposto ou um subsídio sobre a compra de um produto, eles vão influenciar a curva de demanda. Se eles forem um imposto ou subsídio sobre a venda do produto, eles vão incidir sobre a oferta. Quando a gente fala de equilíbrio de mercado, E a gente tem aqui o nosso equilíbrio de mercado estabelecido a partir do encontro entre curva de oferta e demanda. Quando existe qualquer alteração dessa situação de equilíbrio de mercado, tem três perguntas que vocês têm que fazer. Primeira pergunta: que curva que se move com essa mudança de cenário? Segunda pergunta: em que direção que vai essa curva? E terceira pergunta: o que que acontece para determinar o novo equilíbrio? E impostos e subsídios são uma mudança de cenário. Então, o que acontece quando o governo coloca um imposto sobre a venda de um produto? Venda é o lado da oferta. Primeira pergunta: que curva se move com o imposto sobre a venda? Curva de oferta. Segunda pergunta: em que direção que vai essa curva? Vai para a esquerda, porque o imposto está aumentando o custo e, portanto, restringindo a oferta. Terceira pergunta: o que acontece no novo equilíbrio? Então, quando a gente tem o imposto deslocando a curva de oferta para a esquerda, o equilíbrio original deixa de existir e eu vou me mover para um novo ponto de equilíbrio. Esse novo ponto de equilíbrio já dá para ver o que que ele está fazendo. Ele está aumentando o preço do produto de equilíbrio e ele está reduzindo a quantidade consumida e vendida desse produto no mercado. O deslocamento da curva, ele é exatamente do tamanho do imposto paralelamente ao eixo do preço, tá? Então ele vai deslocar exatamente no valor do imposto, paralelamente ao longo de toda a curva, essa a distância entre as duas curvas. Por fim, o que acontece no novo equilíbrio? A gente tem um novo equilíbrio de mercado com preço maior e quantidade menor nesse mercado. Por fim, quando a gente coloca subsídios, o subsídio é exatamente o contrário de imposto. Em vez de eu recolher dinheiro toda vez que você vende ou consome um produto, você vai ganhar um bônus. Então, o subsídio é um bônus para cada unidade que eu estou consumindo ou vendendo do produto. Nesse caso aqui, do nosso exemplo, eu coloquei um subsídio sobre a compra do produto. Compra é consumidor. O consumidor, por exemplo, vai ganhar um subsídio se ele consumir a vacina. Então, esse é um mercado de vacinas, e eu digo para o meu consumidor: já que as vacinas são caras, mas eu quero que você se vacine, eu vou dar um bônus de R$ 100 para cada vacina que cada indivíduo tomar. E aí, então, a pessoa vai sentir compelida a tomar a vacina, porque vai ganhar um bônus de R$ 100, e isso vai melhorar a preferência do consumidor pela vacina. Da mesma forma que no caso da tributação, no caso do subsídio, também desloca a curva, exatamente de forma paralela à curva anterior, só que no tamanho do subsídio e, portanto, para o lado direito. Então, que curva que vai se mover? A curva de demanda. Que direção que ela vai? Para a direita. E o que que vai acontecer no novo equilíbrio? No novo equilíbrio, um aumento do preço de mercado. Vocês estão vendo aqui, a gente tinha o preço original com a quantidade original. Aqui a gente tem o preço final com a quantidade final. Então a gente vai ter um aumento do preço de equilíbrio de mercado, mas também um aumento da quantidade consumida do produto ou serviço. Faz diferença colocar imposto ou subsídio sobre a oferta ou sobre a demanda? Resposta: sim, faz muita diferença. Quando você coloca o tributo sobre a oferta, vai restringir a curva de oferta. Quando você coloca o tributo sobre a compra do bem, vai restringir a demanda. Quando você coloca o subsídio sobre a venda do produto, você vai deslocar para a direita a curva de oferta. Quando você coloca o subsídio sobre a compra do bem, você vai deslocar a curva de demanda. E os resultados são completamente diferentes.